mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Nacional. Antes de mais nada, permitam que me apresente.
Chamo-me Hélio do Soveral e sou o autor das histórias policiais que há 18 anos vêm sendo transmitidas nesta emissora. Para comemorar os 40 anos da Rádio Nacional, vamos hoje fugir aos hábitos e apresentar uma história diferente cujo desfecho nenhum dos radioatores conhece. Eu serei o narrador da história e darei, quando chegar o momento oportuno, a solução do mistério com o nome do criminoso. É por isso que o desfecho do caso de hoje não se encontra em nenhum dos scripts ensaiados pelo elenco de Rádio Teatro da Nacional. Encontra-se aqui, na minha cabeça. Hoje eu me reservo o direito de dizer a última palavra, em vez do meu personagem, o Inspetor Santos, e por certo, todos vocês terão uma surpresa. Para começar, devo dizer que a história de hoje começa aqui mesmo, no Rio de Janeiro, há 5 anos passados.
O Sérgio...
O que foi isso? Não estava no script?
Silêncio, estamos no ar.
Meu Deus, está morto.
Não é possível, matar um autor. Música! Depressa, música!
Entra.
Os ouvintes estão devem perceber. Entra.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz...
A peça original de...
A peça original de Hélio do Soveral, Um Caso Fora de Série.
Afastem-se, deixem-nos respirar.
Está morto, Leão. Está morto.
Ainda não. A bala pegou no pescoço por trás. Está sangrando muito.
Coitado do Soveral. Até que não era um mau sujeito.
É melhor chamar um médico. Será que algum deles ainda está na casa?
Eu acho que não. Mas que desastre.
Temos que fazer alguma coisa. Ele está morrendo.
Pronto, eu estou aqui.
Ajude-me. Vamos levá-lo para fora.
Isso. Chame a assistência. Talvez ainda chegue a tempo.
O tiro foi no pescoço, é?
Foi. Não está vendo sangue? Mas ele ainda respira, hein?
O sangue está pingando no tapete, Domício. Veja. É melhor trazer uma folha de jornal. E a Daisy vai ficar por conta se o tapete ficar manchado.
Vamos. Segure nas pernas que eu seguro nos braços. Vamos levar o corpo para fora.
Vamos, Leão. Vamos.
Será Cordeiro? Abra a porta, por favor.
Sim.
Moreira! Aí na contrarrega tem alguma folha de jornal?
Aqui tem tudo, pode deixar que eu dou um jeito.
Domício, até agora não entendi nada. O que aconteceu? Vocês estão brincando, é? Eu vi um tiro, vi um Soveral cair por cima do microfone.
Não é brincadeira, Cauê. A vida imita a arte. Desta vez aconteceu mesmo. Aconteceu aqui no estúdio do Rádio Teatro.
Então, Domício, você quer dizer que...
Sim, alguém disparou um tiro de verdade no autor da peça. Não é possível. O revólver da contrarrega só tem balas de festim.
Não foi eu que disparou o tiro.
Não foi você.
Na peça de hoje, não ia haver tiro de maneira que o Rocha está guardando na gaveta.
Claro, não foi usada a arma do contrarrega. Cápsulas de pólvora seca não matam ninguém.
Mas então o que nós vamos fazer? Nunca aconteceu uma coisa dessas? Mas se o autor foi assassinado, não vai haver teatro hoje. E se não é teatro, bom, eu posso ir pra casa, né? Eu moro longe.
É engraçado, pode ir pra casa.
Mas por quê?
Ninguém pode sair deste estúdio enquanto o caso não for esclarecido. O Soberão era meu amigo e eu não admito...
Ô, Domício, calma. Vamos com calma, né, Domício? O que é que há? Peraí, só porque você costuma fazer o papel de inspetor santo, não quer dizer que você é detetive de verdade,
mas né? O Domício tem razão, tem razão. Quem foi que deu o tiro aqui dentro? A bala não podia atravessar as paredes. Nem através daquele visor de vidro que dá para a terra.
Logo, o criminoso é um de nós. Um dos artistas que se preparavam para trabalhar, que entrou aqui na peça, hein?
Ah, é bom, nesse ponto você tem razão. Mas não há mais ninguém aqui dentro e a porta do estúdio está fechada, né?
É uma porta de molas, está sempre fechada.
Vamos ver. Cadê a lista com o elenco da peça de hoje? Me passem a lista, por favor.
Aqui,
a lista dos suspeitos.
Aqui, pronto.
Deixa eu ver. Célia Cordeiro, Domício, Célia de Castro, Carlos Leão, Geraldo Avelar, Cauê Filho, Wilson Marcos.
Ah, é contra a regra de Jorge Moreira, locutores Aurélio de Andrade e Laís Willington. E todo esse pessoal estava aqui no estúdio. Você não faz ideia quem teria atentado contra a vida do autor, não, Dom?
Eu? Claro que não, rapaz. Uma coisa que eu não compreendo. Ele parecia não ter inimigos.
Coitado, mano. Ah, não contando as vítimas dos seus teatros, não faria mal uma mosca.
Espera. Estou me lembrando de uma coisa.
O quê?
Eu pensei que fosse uma brincadeira, mas... antes de começar o ensaio... O Soberal me entregou um envelope fechado.
Ah, pronto, olha aí. Vai. Mania de mistério.
Peraí, rapaz. Disse-me que se lhe acontecesse alguma coisa esta noite... eu devia abrir o envelope e ler o final da peça.
Final da... que final de peça? A peça de hoje?
Deve ser. Lembre-se de que a peça de hoje não tem o final no script.
É verdade, é isso.
O Soberal estava fazendo segredo disso. Ele mesmo queria dizer a última palavra.
É, e agora não pode dizer mais nada.
Não, mas não foi só isso, não. Ao mesmo tempo que me entregava o envelope, ele me disse que estava sendo vigiado por um assassino com duas personalidades... que faz parte desta emissora.
Ah, isso é brincadeira, Domício. Peraí, eu não posso acreditar que qualquer dos artistas do Rádio Teatro seja um criminoso de duas caras. É, afinal de contas, nós somos colegas.
Um assassino de dupla personalidade.
Exatamente.
Essa história já aconteceu num programa passado, quando Milton Rangel comandava o espetáculo. Eu sei porque ouvi de casa.
Então, Domício, afinal, onde está o envelope que o Soberal lhe deu? Vamos ler o bilhete. Certamente ele explica tudo.
Mas é isso, rapaz. Eu tinha posto o envelope aqui neste mesmo bolso do paletó, mas não está mais.
Não está mais?
Alguém roubou do meu bolso durante o ensaio.
Domício, o que vamos fazer então, Domício?
Eu proponho que chamemos a polícia.
Não, a polícia não.
Ué, por que, Célia de Castro? Você tem medo da polícia?
Não é que eu tenha medo, Célia. Mas será um escândalo. O nome sairá nos jornais.
Ora, Célia, eu também me chamo Célia e não estou dizendo nada.
Bobagem. Nunca vi artista de rádio se queixar porque o nome saiu no jornal. Ah, o jeito é telefonar para o César.
Peraí, um instantinho. Não. Nada de afobação. Não, deixa o César falar. Não podemos perder a cabeça. Deixa-me pensar. Muito bem. O jeito é repetir, na vida real, as peças do Soberal.
Já sei.
Sem rima, hein?
Você recebeu o espírito do inspetor Santos. Está crente que é um detetive no duro.
Quem sabe? Talvez eu decifre o mistério. A questão é vocês me ajudarem.
Bom, eu por mim estou disposto a colaborar no que estiver ao meu alcance. Mas para dizer a verdade, eu não sei de nada, mas de nada mesmo.
Por favor, silêncio um pouquinho, por favor, deixe-me pensar.
Deixa ele pensar.
Onde estava você... quando se ouviu o tiro?
Eu?
Claro, o estúdio é muito grande e ninguém estava prestando atenção aos colegas.
Eu realmente não prestei atenção a ninguém. Você sabe, eu tenho andado ultimamente com a cabeça cheia de problemas financeiros.
Tem mais do que eu, não. Esta vida é um buraco.
Bom, eu sei, mas bom, quando deram o tiro, eu estava sentado ali, naquele cantinho ali, estava lendo os diálogos da peça de hoje. Quando eu vi o tiro, eu ergui os olhos e vi o Soberal caindo na mesa, por cima do microfone.
De onde você estava, viu o Soberal pelas costas, não é mesmo?
Pelas costas?
É.
Bom, mais ou menos. Mas por quê? A bala pegou nas costas?
Sim, acertou no pescoço, rapaz, perto da nuca.
É?
O criminoso estava atrás dele.
Oh, mas eu não fiz isso, hein? Eu não quero complicação comigo, não, Domingos. Espera aí, eu já estava sentado ali, eu não podia... Espera, além de mais, olha aqui a minha mola.
Não tinha reparado.
Então, tá vendo? Mas fiquei três dedos ontem. De maneira que eu nunca poderia acionar uma arma com a mão direita. E depois eu não sou canhoto. Como é que eu ia...
Mas você usa revólver, não usa? Um dia eu vi.
Bom, às vezes, porque além de radiador, eu sou funcionário da justiça, às vezes tenho que ir pra, assim, longe e tal, mas eu uso arma em serviço, e essa noite eu tô limpo, pode ver aí, ó, não tem nada comigo.
Não entendo muito de armas de fogo, mas suponho que tenha usado um revólver ou uma pistola de pequeno calibre.
O meu pau de fogo é oficial, calibre 42.
Bom, aparentemente o criminoso continua de posse da arma. Eu não vejo nenhum revólver aqui. Ora, segundo disse, a arma da contra-regra está fechada numa gaveta. Foi o que o Moreira falou, né?
Está sim. Eu não a usei hoje.
Célia Cordeiro.
Tem.
Vai começar implicando comigo,
não,
é?
Você e a Célia de Castro não se largam. Estavam juntas quando deram o tiro, não é isso?
Sim, estávamos juntas. Não é verdade, Célia?
Bem, eu...
Estavam ou não estavam? Oh, meu Deus.
Sim, isto é... Antes do tiro, nós estávamos conversando naquele canto, à espera da nossa deixa. Mas quando deram o tiro, já tínhamos nos separado. Eu estava lendo a peça ali embaixo do vidro que dá para o controle. Atiraram quase debaixo do meu nariz.
Não foi quase debaixo do seu nariz, porque a bala não podia ter atravessado o vidro. Você estava querendo implicar o operador e o sonoplasta. Nem o gordo, nem o gel podiam estar implicados no caso.
É claro que não. Eu, por acaso, olhei para o controle e não vi nada estranho lá dentro. Além disso, como eu já disse, nenhuma bala podia atravessar o visor, né? Isso é um desastre, o vidro fazia barulho.
Olha, eu não sei de nada, hein, Domício? Eu já estou ficando nervosa.
Está?
Deixe-me para casa, eu quero...
Calma, minha filha, calma. Você fica nervosa, esquisito. Por enquanto, ninguém sai do estúdio. Ninguém pode ir para casa assim, sem mais nem menos.
Baixou o santo nele.
Quer dizer, então, que você não ouviu nada, né?
Nada de nada. Eu não tenho nada com isso. Eu só posso responder por mim. Eu estava ali lendo o meu script. Agora, quanto à Célia Cordeiro, eu não sei.
É, eu pensei que nós estivéssemos conversando ainda, né? Mas é verdade, Domício.
É.
No momento do tiro, eu estava andando pelo estúdio de um lado para o outro, ensaiando as inflexões. Você sabe, meu papel nessa peça ia ser muito difícil,
andando,
né?
Andando de um lado para o outro dentro do estúdio, você devia fazer isso no corredor, minha filha. E não se aproximou do soberano?
Claro que não, Domício. Ele estava na mesinha, quase no meio do estúdio, e eu andei por ali, ali perto da contrarregra. Oh, aliás, o Jorge Moreira deve se lembrar disso. Eu estive alguns segundos encostado à mesa da contrarregra.
Bom, eu não reparei, mas acredito nela.
É, Moreira, vem cá. Largue por um momento essas luvas de boxe e venha me responder algumas perguntas.
Luva de boxe? Sim,
você está distraído hoje, hein, rapaz? O que é com você?
Eu nem tinha reparado.
Bom, você está claro, não saiu do seu canto da contra-regra, não é isso?
É. Eu fiquei o tempo todo atrás da mesa, às voltas com meus trecos.
Fazendo exatamente o quê?
Eu estava preparando material para os ruídos da peça quando escutei o tiro. Foi bem na minha frente, mas não percebi de onde partiu.
Sim, foi bem na sua frente, senhor. Você estava face a face com o soberano e a bala veio de trás da vítima. Você nunca poderia ter usado o revólver da contra-regra.
O senhor lhe disse que o revólver estava na gaveta.
Tem certeza, rapaz? Será interessante verificar se a arma continua na gaveta, hein?
Eu vou dar uma espiada. Olha, mas posso julgar que estava na gaveta.
Domício, escuta uma coisa. Tá certo. Todo mundo acredita em você. Domício, escuta uma coisa. Você está interrogando todo mundo aqui dentro, mas está se esquecendo de duas pessoas que também estavam aqui dentro do estúdio e que podiam ter disparado o tiro, né?
Quem?
Olha ali, aquelas duas ali.
O que é isso? Eu não tenho nada com essa história, sou apenas o locutor do programa. Que conversa é essa? É, você tem razão.
Ora, essa.
Você é o locutor. Vocês também estavam aqui dentro, né?
E a locutora também.
Exato. Peraí. Eram inimigos do autor, não?
Mas como? Inimigos do soberano, por quê? Não tenho nada com isso, nem eu, nem a Laísa. Depois eu brinco muito, você sabe perfeitamente disso, mas eu não seria capaz de usar um revólver, Domício.
Eu tenho alergia à arma de fogo.
Responda-me.
Onde estavam vocês dois quando se ouviu o tiro?
Muito simples, meu caro. Estávamos aqui diante dos microfones, no centro do estúdio.
Exato.
Todo mundo nos viu, não é? Eu estava no microfone da direita e a Laísa estava ali, ó, no outro microfone. Aí era a nossa vez. Tínhamos acabado de ler a publicidade. Estávamos à espera do soberano acabar de falar para ler, então, a abertura com o nome da peça de hoje.
É verdade, sim, Domício. Eu estou tão nervosa. Quem é que ia esperar? Quem é que ia esperar uma coisa dessa? Se vocês me dispensassem...
Coitada. Ela pode ir embora, Domício? Pode ir embora? A Laísa pode sair?
Deixa eu ver, ela está nervosa. Não, mais um pouquinho. Logo depois ela vai.
Está inibida. Seria a última das pessoas a dar um tiro no autor da peça, no soberal.
Exato.
Coitada.
É,
fora
essa.
Domício, dispensa ela.
Está dispensada. Quem é que vai fazer a publicidade? Em seu lugar faz o Aurélio mesmo.
Né? O Aurélio faz.
Perfeito. Bom.
Espera, Domício.
Ei.
E se ela estiver com o revólver?
Não, minha filha, não. Não será preciso revistá-la. Coitada, a Laísa é boa praça. Eu conheço a Laísa. Com esse vestido tão leve, não podia esconder nenhuma arma. E o álibi dos dois é perfeito, tanto dela como o Aurélio.
Então, até logo. Obrigada.
Até logo, minha filha.
Depois você explica para o Domício, viu, Aurélio?
Tá bom. Tá ok, Dom.
Vai, coitadinho. Ai, tô toda nervosa.
Ai, que isso. Como vai ter essa baixa? Rapaz, você continua desligado mesmo?
Eu tô nervoso com a situação do
do Soberano.
Mas o que foi, Moreno? Encontrou o revólver na gaveta?
Eu não contava com essa.
Encontrou o revólver na gaveta?
Ele está aqui. O revólver desapareceu da gaveta do
Contra-Regra. Está aqui ou não está aqui?
Não, não está. Eu estou nervoso, amigo.
Ai, meu Deus. Olha,
mas ainda ontem eu peguei no revólver.
Ah, pegou?
Peguei.
E desapareceu, né? Eu esperava por isso. Aposto que usaram a arma do Contra-Regra colocando-lhe uma bala de verdade. Mas onde estará agora o revólver? Vamos procurá-lo, né?
Ô, seu Domício, dá
quem
licença.
É? Oi, meu filho. O que foi? Veio varrer o estúdio, não?
Não, senhor. O Manuel disse que a dona Deise telefonou do restaurante...
O que é que ela queria?
Querendo saber o que foi que houve no rádio teatro. A dona Deise está acabando de comer e vem já para aqui.
É. Olha a luz vermelha, estamos no ar.
Nossa, quer dizer que tudo quanto a gente falou até agora está saindo no ar, é?
É, sim,
mas
senhor.
Mas o controle não cortou o som?
É, está todo mundo ouvindo. Ai. E crente que é a peça de hoje.
Nossa. Ei, Marcos, por que não virou a estação do ar?
Ih, ele está fazendo sinais de que não recebeu ordens para isso. É, pode deixar, Sérgio Cordeiro, pode deixar. É melhor assim. Os ouvintes têm o direito de saber o que está acontecendo aqui. E agora eu não vou interromper a irradiação, deixando todo mundo na agonia. Ô, Zorro, vem cá. Você estava no restaurante perto da dona Deise?
Quem sou eu, seu Domício? Eu estava rindo na sala de ensaio e o corredor, né? A gente, os faxineiros, só entramos no restaurante para pegar um radialista, né? Na hora do expediente.
Se você estava no corredor, devia ter visto passar alguém para dentro do estúdio, não?
Não, senhor. Ninguém passou enquanto eu estive lá, não. Pelo contrário, eu vi que foi alguém sair do estúdio antes de começar a irradiação.
Como é que é? Eu vi...
Alguém saiu do estúdio antes de começar a irradiação.
Mas alguém saiu do estúdio? Alguns artistas? Hein?
Ué, como é que não? Aquele japonês que vive sempre por aqui, né? Ele saiu do estúdio com o rádio encostado no ouvido.
Ah, é o Minoru, tem razão. O time dele joga hoje. E sempre que isso acontece, ele traz o transistor a tiracolo.
O japonês já tem time aqui, né? Eu me lembro, o Minoru tinha um radinho de pilha debaixo do braço durante um ensaio. Mas se ele saiu do estúdio, não podia ter dado o tiro, né?
Com licença, Moreira. Eu vou levar aquele jornal rasgado, tá?
Ah, pode levar. Olha, mano, o time tá dando lugar.
Não, não tiro, não.
Amanhã vê se se expõe melhor a mesa do Contra-Regra.
Tá bom.
Tá bom.
Pronto, pessoal. Já chegou a ambulância e levou o Soberal. Parece que o caso é grave, hein?
Avisaram a polícia?
Sim, eu tomei a iniciativa. Olha, eu liguei para o distrito e o comissário não demora. Então vamos entregar o caso às autoridades.
Explique, né? Geraldo, onde é que você estava quando dispararam o tiro, hein?
Onde eu estava?
Onde é que você estava?
Não sei. Bom, eu estava ali, aqui dentro, eu estava lendo um jornal. Eu só entro na página 8, né? De maneira que eu tinha tempo.
Lendo um jornal aonde? Atrás da mesa onde estava o autor?
Não, mais para a direita, ali naquele divã. Apanhei um susto quando ouvi o tiro. O meu espírito estava desprevenido, sabe? Eu tinha acabado de ler a sessão de disco do jornal.
Não interessa.
Mas não interessa a vocês, né? Mas interessa a mim. Você sabe que a minha discoteca é uma das melhores do Brasil. E quanto a esse negócio de crimes, aí isso não me abala, não. Estou acima dessas coisas prosaicas. A mim, Domício, só me interessam as questões de arte.
O Geraldo não tinha motivos para matar o Soberal. E se estava sentado no divã lendo o jornal...
Onde é que está o jornal que você leu?
Jornal?
É esse no seu bolso?
Pode examinar. Vê. Olha, está aberto na seção de discos.
Deixa eu ver.
Pode ver.
Não. Não cheira a pólvora. E não tem nenhum vestígio de ter ocultado uma arma de fogo.
Parece que você está inocente. Mas claro que eu estou inocente. Como é, rapaz? Eu posso ir para casa? Depois que aconteceu, né? Eu espero que não haja teatro esta noite.
Não, rapaz. Não haverá teatro, não, mas... Não, é melhor você ficar por aqui.
Mas
às vezes pode haver uma reviravolta no caso.
Que reviravolta?
O que foi?
Veja, ó.
O que foi?
Este envelope estava caindo perto da sua cadeia. Você estava sentado ali, não estava?
Sim. Deixa eu ver.
Mas é um envelope que o Soberal me entregou antes de começar a irradiação.
Olha aí. Dá um instantinho. Está. Dá um instantinho, Leão. Pera aí, fala baixo. Está escrito a máquina e tem apenas 5 palavras.
A culpada é a Deise.
A culpada é a Deise? Mas impossível, Domingos. Ela nem estava no estúdio.
Que ideia foi essa do Soberal de acusar a diretora do rádio teatro? Vai ver que ele tinha alguma reivindicação e não foi atendido.
Espere. Esse bilhete não foi escrito pelo Soberal.
Não foi? Mas como é que você sabe?
O envelope é o mesmo, mas foi aberto. Olha aqui, ó. Foi descolado e colado outra vez. O culpado roubou o envelope do meu bolso durante o ensaio e substituiu o bilhete.
Mas lembro-me até de que o outro papel era maior.
Ah, então está claro. O assassino trocou os papéis para inculpar a Daisy. Ah, deve ser alguém que não gosta dela.
Bobagem, será que é isso? Apesar do seu jeitão, a Daisy é querida por todos nós. Principalmente pelos artistas do teatro.
A única coisa certa, minha gente, é que o assassino só pode ser algum dos artistas que se encontravam dentro do estúdio. Algum de nós, portanto. Suspeitar de pessoas ausentes é perder tempo.
Eu também acho. Mas o servente não viu passar ninguém no corredor. Logo, o culpado é um de nós.
Com licença, Domício.
Pois não, Bisoto.
Eu posso sair?
Hein?
Ainda tenho que varrer outra sala, né?
Bem, mas fique prevenidos, hein? A dona Deise daqui a pouco vem aí feito uma fera. Tá saindo tudo no ar.
Eu estou pensando na máquina que usaram para escrever esse bilhete. E também no datilógrafo. Reparem que apenas numa linha datilografada, o autor do bilhete errou duas vezes. Está provado que ele não conhece muito bem datilografia.
Então eu estou fora disso. Eu sou datilógrafa.
É, sim, senhora, sim. É. A menos que você tenha errado de propósito.
Que acho!
O que foi, Moreira?
Que foi? Eu encontrei o revólver.
Ah, o revólver, deixa eu ver. Não, rapaz, não segure pelo cabo. Pode ter impressões digitais.
É o revólver número 1 da contra-regra. Calibre 32, cano longo.
Aí, Leão, tô vendo que você entende bastante de revólver, hein?
Moreira, onde é que estava a arma, hein? Na gaveta?
Eu procurei esse senhor, procurei direitinho, mas o revólver estava aqui, debaixo dessa luva de bote. Só agora foi que eu vi.
Vamos, Geron.
O cano está cheirando a pólvora. Foi disparado recentemente.
É, Domício, não há dúvida não. Foi com esse revólver que atiraram no Soberal. E o culpado só pode ser uma pessoa, hein?
Vamos deixar a brincadeira, Cauê. Eu não peguei nessa arma. De mais a mais, eu estava aqui quando deram o tiro. Aqui, na frente da mesinha, com o microfone. Não podia ter atingido o Soberal pelas costas, Cauê.
É verdade. Foi outro artista que apanhou o revólver, disparou e voltou a colocá-lo na mesa da contra-regra. Veja, foi disparado apenas um tiro. E o cartucho vazio que está no tambor é diferente dos outros.
É claro que é diferente. Os outros cartuchos são de pólvora seca. E esse é de verdade.
Oh, sério, de caixa até você. Você também entende revólver?
Não adianta. Não temos recursos para levantar as impressões digitais da arma. Bom, vamos guardá-la para a polícia. Mas agora está provado que o autor do disparo foi realmente um de nós. O revólver não veio parar aqui por seus próprios meios. Alguém o colocou debaixo da luva de boxe. E qualquer de vocês poderia tê-lo feito sem que os outros vissem. Geraldo.
Hã? Que é?
Tá falando sozinho, rapaz? Isso. Ou trauteando uma área de ópera, hein?
Não, nada disso. Eu estou procurando compreender uma coisa, sabe? Que talvez dê a solução do mistério.
E qual é, Geraldo?
Mas eu não consigo estabelecer a ligação...
Que ligação? Que coisa? Fale de uma vez, homem de Deus.
Olha aqui, quando o Soveral caiu por cima da mesa, eu estava perto dele e ouvi dizer qualquer coisa antes de perder o sentido. Eu estou tentando me lembrar das palavras, mas francamente eu não consigo. Era assim qualquer coisa como o zervo, ou serve, ou zerve.
Isso mesmo, eu também me lembro disso, Geraldo.
Não foi?
Foi logo depois que eu gritei.
O que foi que ele disse exatamente?
Eu também não tenho certeza, Domício, mas parecia observe.
Observo. Mas observar o quê? Eu estou observando tudo e ainda não encontrei uma explicação para o mistério.
Observe. Olhem pelo vidro do controle. A Deise acaba de entrar na sala do controle e está falando qualquer coisa com os operadores.
Ela está furiosa. Olha só, olha os gestos dela. Olha, menina, acho que vai mandar cortar o som.
Não cortem, não. Eu tenho a impressão...
Rádio Nacional do Rio de Janeiro, transmitindo no mês do seu 40º aniversário. No ar, Teatro de Mistério, com a peça Um Caso Fora de Série, de Hélio do Soveral.
Desi, Desi, dá um instante. Escuta aqui. Aconteceu um crime, entende? E os ouvintes estão a par de tudo, desde o começo.
Mas vocês não deviam ter deixado os microfones abertos, gente. Afinal de contas, o costume é cortar tudo quando acontece alguma coisa fora do programa.
Lá vem você com o costume. Está certo, está certo. Eu não devia ter permitido que continuasse a irradiação.
Mas é claro.
Mas agora também não podemos interrompê-lo assim, sem mais nem menos.
Ah, sim, por que não?
Porque os ouvintes estão acompanhando a história e merecem consideração. Eles querem conhecer os resultados das minhas investigações.
Ah.
Se nós sairmos do ar, vão chover telefonemas de protesto. Agora temos que ir até o fim, não é?
Tá bom, tá bom. Mas afinal, o que foi que aconteceu, hein? Eu vi dois médicos da assistência levarem alguém pelo elevador.
É.
Quem era? É um acidente? Excesso de trabalho?
Era o Soveral. Eles deram um tiro nele.
Que? O Soveral?
Soveral.
Meu Deus, o feitiço virou ponto feiticeiro?
Pois é. E o criminoso foi algum dos artistas que estavam aqui no estúdio.
Ah.
E agora eu estou procurando resolver o mistério. Não faço a mínima ideia de quem atirou. Não tem que ser um de nós, né?
Ah, não. Menos eu, hein? Menos eu. Eu estava no restaurante e tenho um bom álibi. Está bem, Domício, está bem. Olha, vocês podem continuar a transmissão, mas... Pensa aí, Domício, você fica responsável pelo que acontecer.
É.
É, eu vou ver o resto da história lá do meu gabinete. Outra coisa, hein? Cuidado com o que dizem. Cuidado, hein, gente? Ah, não, não, não esqueça, hein? Não esqueça de que está saindo tudo no ar. Cuidado, tá, eu vou lá no meu gabinete. Qualquer coisa pode mandar te chamar, hein?
Tá certo. Muito bem, então vamos continuar de onde estávamos. Onde é que nós estávamos?
Estávamos tentando decifrar as últimas palavras da vítima. Observe.
Observe. Observe. Espere, eu vou me sentar à mesa onde estava o Soveral e olhar assim de roda. Quem sabe se ele observou alguma coisa que...
Talvez pelo espelho, né? Não tem aqui um espelho?
Eu tenho um espelho aqui dado para aqui, devolvido, mas está dentro do armário ali.
Não é nada desse espelho.
Domício.
Sim.
Você está vendo alguma coisa estranha?
Não. Nada, nada.
Mas...
Aparentemente está tudo em ordem. Bom, vocês vão ver que o Soveral queria dizer... deixa eu ver. Não era observe, não. Bom, mas por enquanto eu não faço a mínima ideia do que seja.
Então, Domício, descobriu alguma coisa?
Por enquanto quase nada, rapaz. Ah, você voltou, hein?
Sim, eu estava no corredor ouvindo o meu radinho, não? Quando vi passar Leão e Geraldo carregando o Soveral. Coisa desagradável, hein?
É.
Mas o mais desagradável é que meu time está perdendo lá em São Paulo. Sabe que eu sou Corinthians, né? Por isso que era um meio vindo aqui passar no Rio hoje. Se eu tivesse no Pacaembu, meu time não perdia.
Escute, Domício.
Sim.
Talvez eu possa te dar uma pista, hein?
É.
Que é isso? Um revólver?
Sim, é um revólver. A arma com que alvejaram o Soveral. Estava na mesa da contrarrega debaixo daquela luva de boxe. Não. Cuidado, rapaz, não. Não seguro porque pode ter impressões digitais. Mas qual é a pista, Leão?
Bom, depois que a assistência levou o Soveral, eu fiquei pensando numa coisa que ele me contou há uns 4 ou 5 dias. Talvez esteja ligado ao crime.
O que foi que ele contou?
Bem, nós estávamos tomando um cafezinho no bar e ele me disse que escrever uma peça policial que iria causar sensação. Tratava-se de um caso verdadeiro que chegara ao seu conhecimento.
Troque isso em miúdos. Como era o caso verdadeiro e como é que ele tomou conhecimento?
Bom, creio que o Soveral encontrou um diário de um criminoso em alguma dependência na rádio. Possivelmente em alguma sala do teatro. E por intermédio desse diário, ficou conhecendo o passado de uma pessoa que tem dupla personalidade. Ou seja, um assassino. Então o Soveral resolveu escrever a história dessa pessoa, trocando os nomes dos personagens. Não disse quando ia lançar a peça, mas creio que pelo tempo já deve ter escrito.
Mas como é que era a história? Ele falou?
Contou por alto. Era a história de um sujeito que encontrava um milionário e conseguia traí-lo a um hotel onde o matou e lhe roubou uma carteira cheia de dólares. Mas o mais interessante é que se tratava de um crime perfeito. Todo mundo pensou que fosse suicídio, inclusive a polícia. E o criminoso continuava em liberdade.
Um crime num quarto do hotel. Mas é a peça de hoje?
Exato, esse é o argumento da peça que iria hoje. Um caso fora de série. Um sujeito que encontra um ricaço e o mata, cometendo um crime perfeito, porque eles não se conheciam e ninguém os vira juntos. É a peça que iria hoje no Diário de Mistério. Você não sabia, Leão?
Confesso que não, Domingos. Como ia entrar apenas nas primeiras páginas, não tive curiosidade de ler o resto da história.
Então é isso.
Isso, rapaz, é isso.
O Soveral foi morto para que não revelasse o verdadeiro nome do assassino. Ah, mas é isso mesmo. Por isso ele estava fazendo tanto mistério.
Que espeto, hein, Domício? Só ele leu o tal diário e só ele sabe quem é o culpado.
Bom, ou melhor, duas pessoas sabem. Ele e o assassino.
Mas está claro que uma delas nunca dirá nada.
Escuta aqui, Minoro. Você ainda não nos disse onde estava quando deram o tiro dentro do estúdio, né? Eu não vi por aqui.
Ah, por favor, Jeregordeiro, eu já vi jogo, não?
Ô, Domício, olha aí. Você ainda não perguntou ao Minoro onde é que ele estava. Nenhum de nós o viu na hora do crime.
Mas ninguém podia me ver. Eu não estava aqui dentro, não. Eu já disse que estava lá fora no corredor ouvindo o meu radinho. Eu só estava no meio da peça depois da publicidade. Estava lá fora, não soube de nada. Eu só soube e percebi quando o Leão Geraldo carregaram o corpo do Soveral, não?
Ô, Leão, ajude-me a refletir, Leão. Vamos partir daquilo que temos para aquilo que ignoramos.
É.
Já temos um bilhete falsificado. Já temos um revólver carregado com um cartucho de verdade. E a certeza de que o tiro partiu de dentro do estúdio.
Não é muito, mas pode nos ajudar.
Bom,
vejamos. Que bilhete falsificado é esse?
Um bilhete que o criminoso escreveu substituindo-o por outro que o Soberal me entregou antes do ensaio. O bilhete estava caído ali, no tapete, perto da cadeira onde eu me sentei.
Uhum.
Mas não caiu do meu bolso.
Uhum. Então, de uma coisa podemos estar certos. Quem pôs o bilhete ali teve que entrar neste estúdio. E ora, Domício, só pode ser um radioator,
é,
né?
É o que eu penso também, rapaz. Agora, o revólver pertence à contra-regra e foi tirado da gaveta do Moreira. Ele costuma fechar essa gaveta à chave, mas às vezes esquece a aberta.
É.
Qualquer radiador poderia ter se apoderado do revólver, trocado uma bala, alvejado a vítima e reposto o revólver na mesa da contra-regra.
Sim, poderia. E Domicílio, o ângulo do tiro? Vocês já pensaram nisso? De que ponto do estúdio exatamente dispararam a arma?
Vamos ver. Se a bala atingiu a vítima pelas costas, o criminoso tinha que estar do lado de lá. Ou seja, ali no divã. Ali. Debaixo do vidro do controle. Ali. Sei, junto daquela cortina ou do outro lado na porta do estúdio.
Não. Se ele estivesse sentado no divã, a bala não teria atingido a vítima de cima para baixo. E eu notei, Domício, no pescoço do Soveral, que a bala veio ligeiramente de cima. Logo, o atirador estava de pé.
É. Talvez estivesse pé embaixo do vidro do controle. Não podia, porque todo mundo teria visto.
Pois é. Eu tenho a impressão de que ele devia estar escondido para poder agir com segurança.
Escondido? Escondido atrás da cortina? Vamos dar uma espiada naquela cortina.
Olha, veja. Tem bastante espaço entre a cortina e a parede. Uma pessoa magra poderia se esgueirar por trás da cortina e atirar. E eu não sou tão magra assim, hein?
Não acredito muito que alguém se escondesse atrás desta cortina. Eu estava bem aqui ao lado e não vi ninguém. Forçosamente teria visto se algum colega se metesse aqui atrás.
Olha. Há qualquer coisa na cortina.
É verdade. Parece um buraquinho.
É um furo queimado de pólvora. E isso foi feito recentemente, hein? As beiradas ainda estão cheias de cinza.
Quer dizer que descobrimos pelo menos o lugar onde estava o atirador quando disparou a arma. Estava atrás da cortina, espremido contra a parede. Espere. Há qualquer coisa que não combina.
Também acho. A posição do atirador. Ninguém poderia alvejar uma pessoa sentada à mesa nesta posição. O pistoleiro precisaria empunhar a arma contra a parede e fazer pontaria para lá. Ora, se ele estava atrás da cortina, completamente oculto, nunca poderia.
Poderia sim, poderia. Você supõe que o homem tem empunhado a arma com a mão direita. Mas que me diz de o criminoso ser canhoto?
Canhoto?
É.
É, tem razão, Domício. Deixa eu ver. Empunhando a arma com a mão esquerda... É, pode ser, sim. Mas nenhum de nós é canhoto, né?
Ah, eu não acredito muito nessa história da cortina, não, Domício. Eu e o Leão estávamos aqui perto e não vimos nada. Olha, na minha opinião, o tiro partiu mais da direita.
Mais da direita?
É.
Mas ali fica a porta do estúdio, né? E o único de nós que estava lá fora era o Minoro. Não é verdade, Minoro?
Ah, não sei. Por favor, me deixa vir jogo, não?
Japonês corintiano, dele. Vamos ver, o criminoso poderia ter se esgueirado pela porta sem ser pressentido e alcançado a cortina que não fica muito longe.
A propósito, não é verdade que você teve uma discussão violenta com o Soberal? A propósito não sei de quê?
Eu?
É.
Mas e daí? Mas eu não discuti com ele, não. É que ele não entende o que eu falo, então eu tive que gritar pra ele ouvir só isso, mas não briguei. Mas eu não ia dar tiro nele por causa disso, não. Eu nunca dei tiro a ninguém. A única coisa que eu peço pro senhor é deixar eu ouvir jogo. Meu time tá perdendo, ô, meu Deus.
Mas não é novidade o Corinthians perder, né, Minoru? Bom, vem cá, Minoru.
O quê?
Mostra pra esse rádio.
O meu rádio? É. Mas pra que teve rádio?
Parece-me grande demais, hein? Esse rádio tem espaço bastante para ocultar um revólver.
Mas espera aí, vocês dois estão malucos da cabeça, tá doido? Suspeitar de mim? Mas eu nunca...
Empreste-me o rádio, rapaz, só para tirar uma dúvida.
Não, deixa meu rádio quieto, deixa meu rádio. Meu rádio
confessa, hein?
Não, não confesso coisa alguma. Hoje, oh. Tá bem, toma rádio, pode ver, pronto. É rádio igual os outros, olha aí, vou abrir, rapaz, dói, pronto. Tá aí, rapaz. Ei, pronto, lá se foi as pilhas no chão, pronto.
As pilhas caíram, hein? Ah. Mas não tem nada dentro. Nem espaço bastante para ocultar uma arma de fogo.
A espiga caiu toda porque esse rádio tem defeito. Não? Agora como é que eu vou recolocar tudo no lugar? Veja só o que vocês fizeram. E agora o que é que eu faço? Eu não vou poder mais ouvir fogo, meu povo.
A coisa é mais difícil do que parece, Domingos.
Quem teria feito isso? Talvez se nós usássemos a psicologia...
Ô, Leão, psicologia não adianta.
Por quê?
A pessoa que fez isto deve ter nervos de aço. E sabe esconder muito bem os seus sentimentos.
Sim, e o bilhete?
Que bilhete?
Oh, o bilhete que o culpado jogou no estúdio. Você não reconhece a letra?
Sim, às vezes pode ser uma pista, hein?
Não. Não foi escrito à mão, foi escrito à máquina.
Deixa-me ver. É só para conferir, Domingos.
Descobri que está mal batida. Como se o autor não tivesse muita prática de escrever à máquina. Você nota mais alguma coisa?
Sim. A letra dessa máquina não me é estranha, não, hein? Tenho a impressão que já vi noutro papel. Ó, olha esse defeito aqui na letra A. Eu tenho a impressão de que eu já... Já sei, Domingos.
Fale, rapaz. Onde é que o bilhete foi escrito?
Bom, não tenho certeza. Mas você pode comprovar se quiser, hein?
É.
Ali fora, na tabela, há um memorando assinado pelo Manuel Alves. Viu? Eu desconfio que este bilhete foi escrito na mesma máquina do memorando.
Ah, peraí, ô Leão. Manuel Alves é o chefe do almoxarifado. E, aliás, ele não está mais na rádio. Essa hora já se mandou. Era 9:30, mais ou menos, quando eu vi descendo o elevador.
Então, às 9 horas, ele ainda estava na sala. Ora, o ensaio começou às 8 horas. E o Soveral me entregou o bilhete às 7:30. Logo, alguém poderia ter usado a máquina do almoxarifado antes do Manuel Alves fechar a porta.
Eu vou até lá em cima dar uma espiada.
Mas eu nunca pensaria que o Manuel...
Deixa de bobagem, Célia. Não foi o Manuel Alves. É possível que tenha usado a máquina da sala dele, mas não foi ele. Qualquer pessoa poderia ter entrado lá sem que ele percebesse e escrito 4 ou 5 palavras no papel.
Olha, eu duvido. Ele não deixa ninguém entrar no xerifado.
Eu estou pensando noutra possibilidade.
Qual é, Leão? Diga, você suspeita de alguém?
Sim, suspeito de alguém, sim. Bom, mas ao mesmo tempo eu tenho escrúpulos em acusar um colega, não é? No entanto, o Soveral disse que o culpado tinha dupla personalidade.
Onde é que você quer chegar, hein, Leão?
Aqui entre nós, e que ninguém nos ouça, hein? Vocês já pensaram na possibilidade de o criminoso ser o próprio Domício Costa?
Ah, peraí, Leão, e o Domício? Era impossível. Ele sempre fez o papel de inspetor Santos.
Mas
ele
tem uma coisa com a outra. Justamente por isso. Ele seria a última pessoa a ser suspeita. E o Domício teria oportunidade para disparar o revólver. Estava sentado naquela cadeira da direção, com uma porção de papéis na frente. Quer dizer, poderia ter atirado por baixo dos papéis sem que ninguém notasse. E é isso.
Tem razão.
Então.
O Domício, mas... que horror.
Esperem lá, minha gente, esperem lá. O Domício é de confiança.
Claro.
E ele não tem dupla personalidade.
Sabe-se lá, minha filha, sabe-se lá. Se o nosso querido amigo não estará, assim, um pouco lelé da cuca.
Lelé da cuca, Leon? Ah, isso não. O Domício, não.
Mesmo
ele
bem
não.
Ele, hein? Bom, eu não sei, não. Às vezes, de onde menos se espera... Bom, ou então foi um acidente, né?
Um acidente? Mas como assim? Não podia ter sido acidente.
Por que não? A arma podia ter disparado sem querer nas mãos de alguém. E esse alguém, perturbado com as consequências, podia ter jogado o revólver na mesa da Conjaré, ocultando os fatos. Se o Moreira estava na mesa dele, evidentemente não poderia ser o culpado. Mas...
Eu não sei nada com isso, por favor. Eu não peguei naquele revólver hoje. Mas durante os ensaios não precisei de revólver. E tenho certeza que ele estava aqui, dentro da gaveta.
Oi, pessoal. Ô, Leão.
Você tinha razão, a máquina é a mesma, hein? Confrontei os 12 escritos e cheguei à conclusão de que usaram a máquina do almoxarifado. Mas não podemos entrar lá porque o Manuel Alves levou a chave. O almoxarifado só fica aberto até as 9h30.
Bom, isso hoje. Porque nos outros dias fecha às 6h.
Escute, algum de vocês esteve lá embaixo esta tarde?
Eu não estive. Que me lembre, nunca entrei no almoxarifado.
Nem eu. Acho que poucos artistas do radioteatro já entraram lá. Quem costuma ir lá sempre é o Soberal.
Hoje? Será que... Não. Isso não pode ser uma brincadeira. Nem um suicídio. Houve realmente o tiro e o Soberal ficou ferido. Eu vi.
Eu também vi.
Então?
E os médicos da assistência disseram que foi um tiro. Mas acho que nós ainda não investigamos tudo, Domício. A bala não ficou no corpo do Soberal, não.
A bala, Leão, tem razão. Rapaz. Se a bala feriu o pescoço da vítima e continuou a sua trajetória, deve se encontrar aqui dentro do estúdio.
Isso.
Se nós a encontrássemos, poderíamos traçar uma linha reta entre o ponto em que ela bateu e o ponto onde estava o pescoço da vítima. E o prolongamento dessa linha reta nos daria o local onde esteve o atirador.
Elementar, meu caro Watson. Vamos procurar a bala, Domício. Deve estar em algum ponto da parede dos fundos. E a pouca altura do chão, hein? Lembre-se de que o tiro foi disparado de cima para baixo.
Sim, então vamos procurá-la e eu quero ajudar.
Porcaria desse rádio não está funcionando mais. Você mexeu agora,
que é
com
a
seta.
Está
aqui.
Está
aqui, Domingo.
Hein?
Aqui, encontrei a marca da bala.
Tem razão. No rodapé da parede dos fundos, foi aqui.
Foi aqui que a bala encravou.
Venham para perto do microfone, gente. Ninguém está ouvindo nada.
Sai da frente. Sai. Eu estou traçando uma linha reta que passa por aqui, onde estava o Soberal, e se prolonga até a porta do estúdio.
Até a porta do estúdio? Mas é impossível. A porta estava fechada quando se ouviu um tiro, Domício. A porta sempre fica fechada quando começa a representação. A menos
que... Sim, Leão, sim. O tiro partiu da porta e não da cortina. Mas então, por que apareceu aquele queimado na cortina?
Certamente foi para nos despistar.
Sim, foi para lançar a suspeita sobre nós.
Você se refere àquele buraquinho na cortina? Eu já estava aí desde a semana passada, quando fizemos o teatro aí, do Teatro Mistério.
Como é que você sabe?
Porque eu trabalhei naquele programa semana passada e vi as queimadas já na cortina. Parece até que foi feito com uma ponta de cigarro. Bom, mas eu não sei, porque como é proibido fumar aqui dentro...
O Cauê tem razão, Domício. Aquele queimado não foi feito por uma bala e sim por uma ponta de cigarro.
Tá vendo?
Alguém quer nos despistar mesmo, hein? O tiro partiu da porta do estúdio que dá para o corredor. Ora. Quem é que estava no corredor à espera da deixa?
Eu estava perto da porta ali, mas visou a minha palavra de honra que eu não me aproximei dessa porta, não. De mais a mais, se eu tivesse até aqui com um revólver na mão, aquele servente teria me visto,
né? O que eu penso, Cauê. Cauê, chama o besouro.
O besouro?
Ele deve estar varrendo o corredor. Com certeza ele viu alguém e não se lembrou de falar. Vá chamar, por favor, vá.
Vou mandar o Moreira ir lá chamar ele. Mas olha, vou dizer uma coisa, hein? Vocês não acreditam em mim. Que bobagem pensar que alguém podia ter dado o tiro da porta. Daria logo na vista, rapaz. Não dá pro corredor com um revólver na mão que nem um gangster. Peraí.
Silêncio. Deixa me pensar. Ai, meu Deus, que confusão. Partindo do princípio de que o revólver foi disparado deste local, podemos inocentar muitos radioatores. Para dizer a verdade, quase todos.
Inclusive você, Domício.
Inclusive nós dois, Leão. Muito bem. Quem mais estava perto da porta da saída? Geraldo Avelar? Geraldo estava dormindo. Não, Geraldo. Ele estava sentado no divã do jornal, coitado. Nem estava dormindo dessa vez. Engraçado, eu tenho a impressão de que descobri o mistério. Mas não consigo concatenar as provas. Esse negócio do tiro ter vindo da porta atrapalhou tudo. Mas não, peraí. Talvez seja a solução. Ninguém podia andar pelo corredor com um revólver na mão. A menos que isso não causasse estranheza, né?
Você quer dizer alguém que poderia andar pelo corredor com um revólver na mão sem espantar os outros?
Exato.
Compreendo. Agora eu compreendi. Mas então voltamos ao Cojaré.
É o único que anda pelo corredor com revólveres na mão, né?
Eu não. Já disse que não tenho nada com isso, puta, não tem nada a ver.
Ah, pronto, Domício. Aí está o servente.
Ô, Besouro. O que você está me olhando, Besouro?
Hã?
Besouro, você me disse que não viu ninguém atravessar o corredor em direção ao estudo na hora do tiro, não foi isso?
Disse é verdade, seu Domício. Eu não vi ninguém, não. Bom, isto é, eu vi o seu Minoro com seu rádio de pilha. É, mas eu acho que eu já falei...
Peraí, calma, eu tô aqui com o rádio aqui, esse rádio não quer parar de jeito nenhum. Eu não me aproximei da porta do estúdio, não, senhor. E já ficou provado que meu rádio não podia esconder revólver daquele tamanho, não?
E um revólver menor, hein, Minoro? Sim, menor? Existem armas até do tamanho de uma caneta tinteira. Quem sabe se a arma do crime não foi aquele revólver?
Besouro, vem cá, meu filho, vem cá.
Sim.
Outra coisa, venha ver esta cortina.
Sim. Ah, eu sei, seu Domício, queimaram a cortina assim, mas isso não foi agora, não. Desde hoje de manhã que eu notei isso. É, até falei com o seu Manuel Alves e ele disse que vai mandar trocar, né?
Muito bem, Besouro. Agora é que eu compreendo tudo.
O quê?
Já sei porque você não viu o criminoso no corredor disparando a arma pela porta entreaberta do estúdio. Você não poderia ter visto porque é você.
Sou eu o quê?
O homem que disparou o revólver, Besouro.
Hã?
É você o culpado.
Ei, peraí, seu Domício. O senhor não pode me acusar, senhor.
Posso, sim. Silêncio um pouquinho, por favor. Todas as pistas vão até você.
Não.
Primeira cortina queimada. Você teve melhores oportunidades do que ninguém de queimar a cortina para nos lançar uma pista falsa. O horário habitual da faxina é de manhã. Mas você estava aí, varrendo as dependências da rádio. Muito bem, por quê? Porque precisava de um pretexto para se encontrar perto do estúdio onde o autor do teatro iria falar hoje.
Bom, mas isso não prova que fui eu que matou ele, né?
Por outro lado, apenas um servente pode entrar em todas as dependências da rádio sem despertar suspeitas. Foi o que aconteceu com você, Besouro. Você escreveu aquele bilhete na sala do seu chefe. Só você poderia entrar lá com o consentimento do Manuel Alves.
Um servente? Sim, ele combina. Domício, as últimas palavras do Soberal não foi observe coisa nenhuma. Foi observe. O servente. Ele perdeu os sentidos antes de terminar a acusação.
Então, Besouro, vejo que você começa a empalidecer. Hein? Está ficando cinzento. Sim, foi você. Você sabia que o autor tinha me entregue um bilhete que o acusava. E por isso o roubou do meu bolso, substituindo por aquele outro bilhete que preparou enquanto nós estávamos no ensaio. Por outro lado, só você poderia ter disparado o tiro através da porta de molas entreaberta, pois estava varrendo o corredor. Roubou o revólver da gaveta da contrarrega, trocou uma das balas de festim por uma de verdade e, ocultando a arma dentro do seu macacão, cometeu o crime. Depois, quando entrou no estúdio para nos falar da vez, atirou o falso bilhete no chão e recolocou a arma na mesa da contrarrega por baixo da luva de boxe. Poucos momentos antes, o Moreira estivera com aquelas luvas nas mãos e o revólver ainda não se encontrava em cima da mesa.
É. Tá certo, seu Domício. Eu não vou mais negar, não. Fui eu, sim. Eu planejei tudo com cuidado, mas não deu certo, né? Soveral pegou um escrito meu, onde eu confessava uma fraqueza da minha mocidade. Faz 5 anos eu liquidei um cara no hotel, depois de uma discussão, e roubei alguns dólares. Todo mundo pensou que fosse suicídio. Mas agora, seu Soveral descobriu o negócio e escreveu uma peça me acusando. Foi por isso que eu liquidei ele também.
Venha comigo, Besouro. Você está preso. Vou entregá-lo à polícia de verdade.
O que é, Moreira?
Domício!
Hein?
Domício, você está com o telefone interno.
Telefone?
É, o telefone interno.
Instantinho. Vem
por aqui, só passa por aqui. Está aqui para o telefone.
Obrigado. Alô? Sim, sou eu. Sim, estou ouvindo. Quê? No hospital, pronto-socorro? Sim, sim. Compreendo. Oh, senhor, antes assim. Muito obrigado pela informação, hein?
Quem era, Indomício?
Era a Deise falando do seu gabinete. Acabou de receber notícias do hospital do pronto-socorro. Graças a Deus. Soveral está fora de perigo. A bala apenas lhe raspou o pescoço. Os médicos fizeram um curativo e acham que ele precisa apenas de repouso. Agora ele pediu uma máquina emprestada e já está escrevendo o próximo teatro de mistério.
O teatro de mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.